Mateus capítulo 26, versículo 26 até o versículo 30. Vamos fazer a leitura. Diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto até aquele dia em que o beba novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos conduza através da Tua Palavra e nos dê esclarecimento sobre uma nova palavra que faz jus a esse tempo em que estamos vivendo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Expressão do perdão de Deus na vida dos crentes. Nós vamos falar sobre o perdão hoje. Irmãos, esse texto que está aqui é um texto bem clássico, e a palavra que está aqui é remissão, inclusive a palavra que está no versículo 28, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ela foi traduzida para remissão, mas o sentido dela é perdão. O que significa a palavra perdão em si? A palavra perdão no contexto é mandar embora. Essa é a palavra perdão, mandar embora. Então, quando você perdoa alguém, você diz: ok, você não deve mais nada para mim, está tudo certo, não temos nenhum vínculo, tudo resolvido, eu não vou ficar nem um pouco emocionado, com raiva, tristeza, alguma coisa, pelo contrário, está tudo em paz novamente. É esse o sentido, mandar embora, tá? Porque nas escrituras, o significado fundamental realmente nas escrituras é separar o pecado do pecador, ok? No sentido das escrituras, ó, tira o pecado e deixa o pecador, tira o pecado dele e joga fora. Foi isso que Deus fez quando Cristo morreu por nós na cruz. Ele pegou o sangue, porque não há remissão de pecado sem sangue, tanto é que Ele mesmo diz, olha, porque isto é meu sangue, o novo sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não tem remissão de pecados, ou separar o pecado do pecador, se não colocar sangue. Essa é a questão. Tanto é que Hebreus fala isso. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, é bem claro isso. Não há condições de eximir ou tirar a culpa ou o pecado de alguma coisa ou de alguém, na verdade de alguém, porque de alguma coisa não é, mas de alguém, sem o sangue. Por isso que quando Deus estava no jardim do Éden, com Adão e Eva, e ao matar dois ou três, não sei quantos Deus matou lá, mas pelo menos dois cordeiros, que vestiu eles de pele animal e fez o sacrifício para eles, Deus derramou o sangue ali a primeira vez. Depois nós vemos isso em Caim e Abel, principalmente Abel fazendo esse sacrifício, e você vê isso Noé posteriormente, e aí você vê Abraão, e aí você vê os demais fazendo esse tipo de sacrifício. Tudo indica que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Quando Deus estabelece a lei, e em Levíticos, principalmente em Levíticos 4:35, que diz que como sacerdote é o intermediário entre Deus e os homens, ao ponto de matar o cordeiro, quando o homem coloca a mão sobre ele, ou sobre o carcabra, ou o novilho, e impondo, imputando o pecado nele, no animal, e o animal sofrendo a morte, derramando o seu sangue, assim também Deus usa essa palavra no grego, para que mais tarde pudesse ser explicado para nós, que essa forma de figura da palavra é: não pode haver remissão de pecados sem o sangue. Então, quando João Batista viu a Jesus e disse para ele: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a expressão era exatamente isso, olhando para desde todo o Velho Testamento, dizendo que ele morreria por todos. Só que tem um detalhe: se Cristo, teologicamente, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos que fazer continuamente sacrifício. Como Cristo ressuscitou, e é um sangue eterno, ele representa a nossa salvação, porque ele pagou o preço da vida dele com o sangue dele para toda a humanidade, tanto do passado quanto do futuro. Por isso que as pessoas do Velho Testamento não foram para o céu, porque não havia um sangue eterno. A verdade é que o sangue de bode e cordeiro, segundo em Hebreus fala, apenas cobriam o pecado, eles não eliminavam o pecado. Imagine, uma forma bem clara, imagine o seguinte: você pega uma água barrenta, coloca um prego embaixo de um vaso, e joga, mistura bem essa água barrenta e joga lá dentro. Você vai ver o prego? Não, mas você sabe que ele está lá, certo? Beleza, agora pega um outro recipiente de vidro, é óbvio, né? De vidro, de preferência de vidro, e você coloca um ácido sulfúrico, e você coloca um prego lá dentro, e daqui uma semana você volta para ver se o prego está lá. Hã? Já roeu tudo. Sobrou alguma coisa? Não. Assim também é o sangue na vida do crente sobre o pecado dele. Não existe mais nada. Apenas a lembrança. Eu coloquei o prego ali. Ele estava ali, eu lembro que eu vi ele ali, mas ele não está mais lá. A passagem que nós acabamos de ler foi exatamente quando Cristo instituiu, ou querendo mostrar para os discípulos o que ele ia fazer em relação à vida dele e qual a razão dele estar vindo à terra para fazer. Mas há uma coisa a considerar: existe o seguinte, o perdão divino e o perdão humano tem dois lados, porque a expressão do perdão de Deus na vida do crente tem dois sentidos: quando o crente recebe e quando o crente retribui. Isso é explicado naquela parábola em que o rei, um homem, um servo, devia 10 mil denários, e este servo tinha um conservo que devia 100 moedas, ok? 10 mil denários, calculado, eu calculei, dá mais ou menos 149 anos de trabalho, ok? 149 anos de trabalho era o que o servo devia para o rei. E o conservo dele, o amigo dele, esse devia para o rei 10 mil denários, e esse devia para ele 100 dias de trabalho. Quando o rei foi cobrar dele os 10 mil denários e falou assim: olha, eu quero que você me pague, você vai ter que me pagar toda essa dívida. Ah, não tenho dinheiro, não tenho. Então vamos vender seus filhos, vamos pagar sua dívida, você mesmo, vender de escravo, eu quero pelo menos retirar um dinheiro. E ele foi lá e implorou misericórdia do rei. O rei olhou: tá bom, está perdoado, mandou embora, não me deve nada, está tudo certo. Aí o conservo encontrou o conservo dele na rua e pegou ele, você me deve 100, me paga, me paga, me paga. Outras pessoas viram, que sabiam que ele havia sido perdoado pelo rei, contaram para o rei. O rei mandou chamá-lo, chamou-o de infiel e muito injusto. E aí mandou vender realmente toda a família dele, e ele inclusive, e ele ficar preso e pagar até o último vintém. Bom, eu só estou ilustrando para mostrar que existe o perdão divino e o perdão humano. O perdão divino, quando Deus nos dá esse perdão, Ele nos concede o perdão, não porque nós merecemos, mas porque Deus é bom, porque Deus é gracioso. Aliás, nós não teríamos condições de pagar sequer uma coisa, sobre qualquer coisa. Ah, você pode até pensar assim, bom, eu poderia juntar algum dinheiro no banco, adquirir algumas propriedades e oferecer para Deus, dizendo assim: Senhor, pelo menos eu estou pagando parte da minha dívida para contigo. Não dá. Por quê? Porque tudo que existe no universo, seja de forma criada por Deus ou transformada pelo homem, como objetos que nós temos, ok? Como carro, ou computadores, aparelhos de som, todas essas coisas que são tiradas da própria terra, todo átomo que existe em volta disso foi criado por Deus. Então não dá para pagar algo que Ele mesmo deu. Não há condições de pagar. Você pode até falar assim: então eu vou me servir de escravo por tantos anos da vida. E depois, o que, que você ia fazer com o resto dela? Aonde você ia viver? Quer dizer, você vai até Deus, serve, paga a sua dívida de Deus, e você continua na mesma situação e Deus joga você no inferno? Também não. Então, o perdão de Deus, primeiro, não envolve nenhuma ação humana. Segundo, o perdão de Deus é exclusivo dele. Não depende de influência de ninguém. Ele dá a quem quer, e você não pode influenciar alguém, influenciar ele para que perdoe o outro. Deus perdoa a quem ele deve perdoar. Eu não estou dizendo que Deus aqui escolhe as pessoas, pelo contrário, Ele perdoa segundo aquilo que Deus conhece pela pessoa, por aquilo que a pessoa é diante de Deus. Ou seja, deve haver uma manifestação e desejo da pessoa para com Deus, para que haja esse perdão de Deus. Mas Ele perdoa sem que alguém influencie. Por isso, abrindo um parênteses aqui, não existe alguém terceirizado que possa vender um cantinho no céu para você, para que você possa morar, ou alguém que possa dizer assim: você vai lá e ora alguns 10 Ave Marias aí, e você vai resolver teu problema de culpa. Não existe alguém, ou Deus te perdoa totalmente ou não. Não tem meio perdão, não tem a indulgência, como as igrejas modernas. Não estou falando da igreja católica não, estou falando de igrejas modernas. Não tem a indulgência moderna das igrejas evangélicas, dizendo que você pode fazer certas coisas e Deus vai te conceder. Não existe isso. O perdão de Deus não envolve influência nenhuma de terceiros. Ele dá a quem Ele quer. E terceiro, o perdão de Deus é de graça. Não há sequer possibilidade de pagamento ou alguma forma de retribuir a Deus sobre algo que Ele fez. Pelo contrário, ou seja, antes, não há nenhuma forma de você pagar a Deus para Ele te dar aquilo que você quer. Há forma sim. No momento em que você recebe o perdão de Deus, você retribui aquilo por aquilo que Ele deu. Porque ele deu primeiro, não que você deu primeiro. Você solicitou e ele concedeu. Agora, o perdão humano, aí envolve muita coisa. O perdão humano significa remissão da penalidade merecida, enquanto que o perdão divino é um tipo de cumprimento, como eu acabei de falar. Agora, o perdão humano envolve você e o seu próximo. O perdão divino é de cima para baixo, envolve você e Deus, e o perdão humano é o seu próximo. E essa ilustração que nós acabamos de falar sobre os talentos do homem que devia muito, né? Expressa mais ou menos o sentido que nós queremos expor. Primeiro, o perdão humano depende exclusivamente de você. Ou seja, você deve conceder ou não esse perdão. Quando você concede o perdão, tem dois aspectos. Você concede o perdão para que ele fique livre, e você concede o perdão para que Deus possa agir ao mesmo tempo. Porque uma coisa é, a pessoa pode ter feito algo contra você que realmente implica em alguma ofensa, mas não significa que você tenha o controle de você não conceder o perdão para ele. Porque no momento em que você não concede o perdão para ele, você acaba ficando guardando com você toda a ofensa com você. Eu vou dar um exemplo para você bem claro disso. Vamos supor que alguém fala assim: olha, eu tenho aqui uma caixa de laranja, e no meio tem uma podre, mas você não sabe, e nem o dono que está dando a laranja podre, ele não sabe, ele está te oferecendo, mas uma lá embaixo parece perfeita, mas por dentro está podre. E você pega a caixa, vou guardar aqui, deixa 2 dias lá, daqui a pouco nós temos mais 2 ou 3 laranjas podres lá embaixo. E aí você começa a cheirar mal, o homem te deu a laranja, e você vai lá e diz, opa, tira a laranja podre, arranca a laranja podre. Aí vem aquele negócio assim: poxa vida, ele me fez isso com maldade, ele colocou bem no meio. Olha o pensamento humano, ele colocou no meio ali para realmente estragar tudo, me deu um presente, um mau presente. É o primeiro pensamento que vem. O segundo pensamento é esse: será que ele não viu aquilo lá? Que geralmente não ocorre, tá? Geralmente não ocorre, muito raro, é mais o primeiro. Será que realmente ele sabia que tinha uma laranja podre? Bom, eu vou perguntar. Ei, tudo bem? Você lembra que deu aquela caixa? Sim. Tá, tudo certo? Tá, perfeito. E você sente a sinceridade da pessoa, que é o segundo caso. Ah, tinha uma podre lá e acabou estragando. Pô, rapaz, não era a minha intenção não. Pelo contrário, você quer que eu restitua a laranja? Veja que a segunda opção, que geralmente nós não temos essa visão, é a visão que é o perdão concedido, ou você devolve o perdão. Vou explicar de novo. Quando alguém te ofende, você tem a opção de segurar a ofensa e não perdoar a pessoa pela ofensa, e tem a segunda opção. Quando alguém te ofende, você perdoa e deixa Deus cuidar da pessoa. A liberdade que nós temos na segunda opção é muito maior que na primeira. Por quê? Porque na primeira opção, quando você guarda essa ofensa, você começa a ter muitos problemas físicos e de saúde, porque aquilo acaba corroendo você, você fica só pensando naquilo. E no momento em que você concede o perdão à pessoa, você acaba se liberando e deixando Deus cuidar disso. Porque tem um versículo nas Escrituras que diz em Romanos, tanto em Romanos como em outra parte: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Porque no momento em que você não vive debaixo dessa pressão, e você não se sente ofendido, e você se desculpa pelo fato de ter ofendido a pessoa, você está liberando a pessoa para que Deus possa tratar com ela diretamente. A segunda é que Deus só atua quando você não está com rancor. O perdão concedido a essa pessoa, Deus vai atuar. Enquanto você está segurando, Deus não pode atuar na vida da pessoa. Irmãos, é uma coisa tão simples, talvez assim um pouco complexa, mas o fato é que isso é real. Tanto é que Paulo exerceu isso de forma tão clara. Tanto é que, lembra de Demas? Demas, tem me causado tantos males, eu entreguei a Satanás para que cuide dele. No sentido, Deus, Paulo, não que Deus orou assim, Paulo orou assim, Senhor, manda Satanás. Não é isso. Paulo parou de orar por ele. Não que Paulo estava magoado com ele, pelo contrário, Paulo parou de orar por ele, porque ele, sem oração, o diabo vai atuar. Olha a importância da oração, olha a importância da oração. Então, no momento em que você deixa Deus atuar, Deus pode trabalhar na vida da pessoa. Mas não existe essa possibilidade de você guardar as coisas e segurar, e achando que Deus vai atuar na vida da pessoa, e você continua guardando aquele rancor. Esquece, não vai acontecer. Enquanto você não liberar a pessoa, Deus não vai trabalhar na vida da pessoa. E pior de tudo, né? Que na terceira opção é que, além de você, que você precisa liberar a pessoa, que Deus precisa trabalhar na vida da pessoa, você fica escravo da pessoa. Você fica escravo, porque qualquer coisa que a pessoa fala, ela afeta a sua vida, isso afeta o seu emocional, tira a sua paz, a sua tranquilidade. Qualquer coisa que ela fala, tira a paz, a sua tranquilidade. Olha, irmãos, isso é tão comum, que até mesmo numa conversa pode surgir um problema sério. Ó, conversa de time de futebol, você falar alguma coisa sobre, você não torce para nenhum time, mas você vem e fala assim, ah, mas esse time é ruim, pronto, alguém se ofende, existem cristãos que tomam partido com o time, e se ofende com o time, toma partido, é a mesma coisa que tomar partido até mesmo do sobrinho, do tio, da tia, e você toma partido e você fica magoado quando alguém fala alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui, alguns anos atrás, foi exatamente em 2005, eu estava fazendo uma palestra em Fortaleza, Ceará, e no mês 7, e tinha, falando sobre várias coisas, inclusive eu falei sobre o perdão, e tinha uma senhora junto com um filho, ele chama Carlito, e a senhora chama-se Lucinha, e ela estava ouvindo a todas essas palestras, foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e no último dia, no domingo, quando foi o encerramento de tudo, ela veio e entregou isso aqui, e estavam despedindo todo mundo, ela falou assim, olha pastor, eu estou dando esse cartão ao senhor, porque eu desenhei um coração e um avião, e isso significa que agora eu estou livre, porque anos atrás meu marido morreu, e eu fiquei muito magoado com Deus, muito, 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 porque Deus me levou alguém que eu tinha muita importância na minha vida, e eu não sabia porquê, e agora eu entendo que Deus tinha um propósito, e eu estava todo esse tempo errado, e agora eu me retratei com Deus, graças às suas pregações aqui, muito obrigado. Então, até nisso, a gente pode ficar magoado, até nisso, magoado com Deus. Irmãos, é notório quando você vai em finados, se você parar um dia no cemitério, como eu já parei várias vezes, as pessoas em velório também, as pessoas desesperadas, as pessoas entrando de forma entristecidas no cemitério, porque Deus levou a pessoa, eles estão magoados com Deus, não entende porque Deus levou as pessoas, estão magoados. E eu posso dizer uma coisa, Deus não erra, Deus nunca errou, porque se Deus errar, nosso universo estava um caos. Deus nunca irá errar, nunca errará, Ele não tem essa possibilidade de espécie alguma de errar um dia. Então, que realmente essa expressão de Deus, de perdão de Deus na vida do crente, possa não só ser de cima para baixo, mas de nós para os nossos próximos, e que nós possamos realmente saber perdoar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo isso, realmente há uma certa quebras de direito pessoal, não sei? Em outras palavras, nós achamos um direito de ter mágoa com as pessoas, nós achamos o direito de ficar chateado com as pessoas, nós achamos o direito de ter qualquer coisa contra as pessoas, essa é a razão. Mas então eu quero que você pare para pensar nisso agora. Então, qual é o direito que Deus tem de você continuar com vida? Você está vivo porque você tem direito? Ou porque Deus lhe concedeu isso? Como Deus concedeu o perdão, assim também nós devemos conceder o perdão. Tanto é que em Mateus 18, nós não lemos porque tem a ver com a igreja, não tem a ver com as pessoas, é a mesma expressão realmente voltada a perdoar, porque Pedro chegou e falou: Senhor, devemos perdoar até 70 vezes? E Jesus falou o quê? 70 vezes 7, 490 por dia. Quer dizer, não há possibilidade nenhuma de dizer que eu não posso perdoar. Então, quando eu não tenho essa possibilidade, eu não consigo perdoar alguém, existe algum problema de direito pessoal que eu preciso ceder para Deus. Observe, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.